A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Comunidade, a ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Erlane Santos e você escuta agora o UFPA Comunidade. Nessa edição, você acompanha a terceira parte do especial Enactus. Hoje, o destaque é o projeto Fieiro. Para conversar sobre esse projeto, recebemos aqui o aluno de Direito e presidente da Enactus, o Noel Orlet, e também recebemos uma das voluntárias do Fieiro, Daniela Siqueira, e contamos também com a companhia da Eucenia Xavier, uma das pessoas atendidas pelo Fieiro. Sejam bem-vindos à Rádio Web. Então, a gente começa perguntando para Daniela e para o Noel. Assim como toda a proposta da Enactus, o Fieiro também segue a ideia de empreendedorismo social que o pessoal de casa já conhece desde o primeiro programa desse especial. O que a gente quer saber agora é como o Fieiro nasceu, de onde veio essa ideia.
Então, o projeto Fieiro já existe dentro de um contexto maior. Surgiu em meados de 2016, a partir de um trabalho que a gente realizava no mercado de São Brás. Na época, o nome do projeto era Feira Sustentável e tinha um objetivo muito nobre: restaurar, resgatar o orgulho daquele mercado histórico de Belém. E a gente queria fazer de tudo para fazer isso. A gente passava na frente e via uma situação de abandono, uma situação bem triste, e a gente decidia: não, a gente precisa fazer algo. Só que naquela época a gente ainda não sabia muito bem o que fazer. Então foi depois de alguns anos de tentando várias iniciativas que a gente acabou definindo: não, a gente encontrou o problema aqui no mercado São Brás que nós vamos resolver. Não dá pra gente abraçar todo São Brás, somos apenas estudantes aqui na universidade, mas esse problema a gente consegue resolver. Que foi justamente o problema do descarte inadequado dos alimentos no mercado de São Brás. Justamente aqueles alimentos que são desperdiçados, jogados fora, simplesmente por serem feios. Simplesmente por não se encaixarem na estética que todo mundo acha que o alimento deveria ter. Mas que mesmo assim, ainda é perfeitamente boa para o consumo. Então decidimos, vai ser com essa problemática que queremos trabalhar, e foi assim que nasceu o projeto Fieiro. Algo bacana que eu sempre gosto de destacar é que o Fieiro, o nome Fieiro vem do Esperanto e significa orgulho. E pra gente é isso que o Fieiro traz pra gente todo dia, quando a gente vai lá, trabalha junto com a comunidade, quando a gente desenvolve as nossas ações, é sempre voltado para essa questão de resgatar o orgulho daquele mercado e ajudar a solucionar um dos problemas que atinge não só o mercado de São Brás, mas todas as feiras locais de Belém.
Certo, Daniela?
Então, hoje nós trabalhamos bem voltados com essa parte de evitar o desperdício de alimentos. Então, nós decidimos juntar um valor ambiental a um valor social. Como isso? A gente trabalha com o pessoal que trabalha no restaurante do Mercado de São Brás, ali do lado. Então, nós damos capacitações para eles de como melhorar o negócio deles, para trazer que as pessoas tenham essa vontade de voltar a visitar São Brás, para que ela seja novamente a segunda-feira mais visitada de Belém, como era antigamente. Então, nós damos capacitações para eles no sentido de como manipular o alimento, de como tratar melhor o cliente, de como trazer novas alternativas de pagamento, como, por exemplo, o cartão de crédito. Então, assim, nós damos meios para que eles possam vender mais e ter mais sua clientela. Só que nós também damos uma alternativa, juntando o ambiental, social e econômico, com aqueles alimentos que são descartados apenas por critérios estéticos. Como isso? Nós fazemos melaços, que na verdade são geleias, que são feitos com esses alimentos, nós compramos na feira eles, nós agregamos valor. Como isso? A produção desses melaços são feitos com essa comunidade, e todo o lucro arrecadado é dado de votos para eles, assim dando uma alternativa de fonte de renda para eles.
E como foi esse contato com o pessoal do restaurante? Vocês tiveram alguma resistência ou eles aceitaram?
Então, as pessoas geralmente dizem que o pessoal da feira é muito desconfiado. E não tá errado, está certo, porque o pessoal da feira é muito desconfiado mesmo. Por exemplo, tem uma das senhoras, a dona Kátia sempre recebia o pessoal da UFPA para fazer vários estudos, TCC, mestrado, esse tipo de coisa. Só que eles sempre passavam um mês lá e depois eles iam embora. Então, quando eles viram que a gente ia toda semana pra lá, a gente voltava pra eles, a gente mandava questionários: o que vocês mais dispensam aqui? Qual é o maior descarte? Como é que vocês fazem o descarte do óleo? Como é que vocês fazem a compra dos alimentos? Vocês usam muitos condimentos? Então, toda semana a gente estava lá. Então, eles viram que a gente estava fazendo um trabalho sério. apesar da Enactus ali naquele tempo ser um pouco recente, eles viram que a gente estava fazendo um trabalho certo, que a gente ia lá, que a gente estava persistindo, então eles confiaram na gente. Receber esse carinho, essa confiança que a gente tem hoje é fruto de uma construção de anos, na verdade. Então, até hoje, a gente ainda tenta construir com as pessoas dali de dentro. Mas receber já esse reconhecimento de confiança deles é algo incrível.
Tu és daqui de Belém mesmo, né?
Sim.
E qual é o teu sentimento em desenvolver um trabalho num prédio como o mercado de São Brás?
Então, eu como belenense, como estudante de arquitetura e urbanismo, vejo o valor histórico, urbano, incrível do mercado de São Brás. Que é fluxo, aliás, é reflexo de um auge de Belém, que seja o ciclo da borracha, mas que hoje é tão abandonado. Então, isso não é reflexo só do patrimônio como algo político, mas algo como social. Ver que a gente está abandonando suas raízes, deixar aquele sentimento de visitar a feira, de visitar até o mercado de São Brás em si, deixar essa cultura para trás é algo muito triste, mas que quando a gente leva para os eventos, trazendo esse conhecimento do nosso trabalho que nós desenvolvemos lá, é algo muito bom, porque as pessoas querem ir lá conhecer a nossa comunidade. Ela, ah, é a dona Kátia que faz? Sério? Eu já tomei um café lá com ela. Ela que faz aquela tapioquinha super boa. Ah, então, quando as pessoas lembram, têm essas memórias afetivas e querem voltar a ter elas, é algo incrível. E esse é o nosso objetivo. Voltar o orgulho de receber um mercado incrível, arquitetonicamente, é um marco.
E, Noel, qual é o diferencial do Fieiro em relação aos outros projetos da Enactus, o FPA?
Então, hoje o projeto Fieiro é o nosso único projeto que traz esse trabalho mais forte com o lado de alimento, com o lado de trabalhar um problema que envolve alimentos, que é o descarte, é o desperdício, e transformar aquilo numa solução. Então, hoje ele se diferencia muito por causa disso. Ele também é um dos nossos projetos que traz um envolvimento maior com um grupo específico, que é o grupo do Mercado São Brás, mas que hoje já está se expandindo. Então, eu acho que o Projeto Fieiro traz esse como diferencial justamente isso. O melaço de pimenta, que a gente chama, ou geleia de pimenta com laranja, ele é um produto alimentício que todo mundo do time compra. Então, é algo muito, muito delicioso e é algo que destaca o projeto, o Fieiro, não só dos nossos outros projetos, mas também a nível nacional. Ano passado, o Fieiro foi reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como uma das melhores iniciativas no combate ao desperdício de alimentos. Então, esse destaque, esse diferencial é algo que não somos só nós quem chegamos. Isso é visto nacionalmente.
E há quanto tempo vocês estão envolvidos com a Enactus? E há quanto tempo também vocês estão envolvidos com o Fieiro?
Então, eu estou envolvido com a Enactus desde o meu primeiro semestre aqui na UFPA, em 2015. De lá para cá, eu participei de vários dos projetos, dos departamentos que o time tem. E o Fieiro em si foi um que eu sempre ajudei muito nas capacitações. Por exemplo, algo que a gente sofria muito no início era a falta de ferramentas básicas para fazer uma capacitação, como um data show. Eu tinha um data show. Então, sempre que rolava uma capacitação lá no Mercado de São Brás, não, eu vou lá, eu trago meu data show, aí eu participava, ajudava eles. Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar diretamente no Projeto Fieiro, com o membro do Projeto Fieiro, sempre auxiliando dessa forma, seja como presidente do time que sou hoje, em que eu ajudo mais no nível macro, no nível estratégico, mas sempre buscando ajudar o Fieiro da melhor maneira possível.
E há quanto tempo você está na presidência do time Enactus?
Assumi a presidência da Enactus UFPA ano passado, em setembro de 2018.
E você, Daniela? Quanto tempo de Enactus? Quanto tempo de Fieiro?
Eu entrei no time Enactus UFPA basicamente no mesmo dia que eu estou no presidente. Eu entrei em outubro de 2018 e é uma experiência incrível. Eu ainda estava no segundo semestre, mas ter todo esse contato com a comunidade, mas principalmente com outras pessoas do time, que são de vários cursos. A Enactus é um projeto de extensão multidisciplinar. Então, ter a visão de outros cursos é algo que a gente só nunca ia ter em outra organização, só lá dentro mesmo.
E como você chegou até o Fieiro? Porque o Enactus são vários projetos, né?
Ah, sim. Então, eu entrei no processo trainee, que é um processo seletivo, e lá, depois do processo seletivo, nós podemos escolher dois projetos que a gente queira entrar. Aí a minha segunda opção era o Fieiro. Por incrível que pareça, era a minha segunda opção, mas hoje eu vejo que definitivamente eu deveria estar aqui. Então, desde que eu entrei no time, eu tô no Fieiro e eu pretendo continuar.
E agora a gente vai conversar com a Elcini. Elcini, como você conheceu a iniciativa? Como começou a fazer parte dela?
Eu tava recém-chegada de volta aqui em Belém e aí tava vendo que tava acontecendo várias coisas, assim, no ramo de gastronomia, assim, cursos, assim, paralelos. Eu sou cozinheira e aí eu fiquei bem interessada. Uma amiga minha da Secretaria do Meio Ambiente enviou para mim esse banner com a chamada do curso, assim, aí eu entrei em contato com a Dani, e aí ela passou toda a informação para mim, e aí eu vim parar aqui, e tô gostando muito do curso, assim.
E qual era o curso?
O curso de geleia, do Fieiro, de produção de geleia.
O curso de produção de geleia, a gente viu que dentro do Fieiro a gente fazia uma iniciativa, uma produção de geleias. Só que era uma atitude muito boa. A sistemática dela, ela podia ser replicada com outras comunidades. Então, a gente teve a ideia de aumentar a comunidade em que nós trabalhamos. Assim, tendo duas comunidades. A comunidade produtora do mercado de São Brás e a comunidade de capacitações, que seria a comunidade do curso. O curso, ele trabalha com a capacitação teórica e prática de produção de geleia artesanal de frutas. Em parcerias com vários professores. Inclusive, nós fechamos uma parceria com a professora de Engenharia de Alimentos, professora Vanessa. Então, ela meio que cede as estudantes dela. Então, são elas que fazem todas as capacitações com o auxílio da professora Vanessa. E na semana retrasada, nós tivemos uma aula show, que foi a professora Maria Adrina, que ela já foi finalista da Cozinha Criativa Paraense 2016. Então, ela é uma grande parceira nossa. E ela deu essa aula show pra gente fazer uma geleia de tucupi preto para toda a comunidade do curso. Então, o curso, ele nasce como uma alternativa ao desemprego e uma qualificação para que as pessoas possam se reinterar dentro do mercado de trabalho.
Eu fingi ser o teu caso, você estava desempregada.
Sim, eu continuo desempregada, mas sempre estou aí com o pessoal do curso, participando das oficinas e tudo, todas as outras pessoas, e é um bom curso, sim.
E você já tinha experiência com produção de geleia, ou foi algo que você aprendeu com o curso?
Eu sempre tive curiosidade de aprender, né, porque é uma coisa que abrange a minha área também, e aí eu acabei vindo aprender bastante coisa, assim, no curso.
E, assim, de todas essas coisas, pra ti, o que foi mais especial, o que você destaca, tanto de aprendizado e também de experiência, o que tem sido pra você mais gratificante?
O que tem sido mais gratificante pra mim é que é ver os alunos, assim, da Federal, o pessoal com projetos, assim, pra poder ajudar a comunidade, ajudar as pessoas que estão desempregadas, chamar o pessoal das áreas de risco, assim, pra fazer esses cursos, porque é importante, porque às vezes sempre, ninguém nunca consegue ter acesso a essas coisas, assim, que chegue a todos, assim, então tá na comunidade, chamar o pessoal para fazer parte disso, dar uma capacitação, isso é muito importante para uma comunidade, assim.
E você já tinha alguma relação com o mercado de São Brás, ou você começou a ter depois do curso?
Eu não convivo muito, assim, no mercado de São Brás, mas depois de participar do curso com o pessoal, que eles ficam falando da como é lá, todo mundo. E aí eu moro em São Brás, do outro lado da rua. Aí eu sempre vou na feira da 25. Aí eu falei, vou lá em São Brás, né, conhecer a feira. Aí eu fui uma manhã e comprei até produtos pra fazer, já produzir minha primeira geleia, né, em homenagem a eles aí tudo. Foi bem interessante.
O pessoal gostou da geleia?
O pessoal gostou.
Gostamos, ficou muito boa.
Que legal, gente, que bacana. E depois dessa primeira parte da nossa conversa sobre o projeto Fieiro do time Enactus da UFPA, nós iremos para um rápido intervalo e logo, logo estaremos de volta com o próximo bloco do UFPA Comunidade. Não saia daí!
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Irlane Santos e estamos de volta com o UFPA Comunidade. Nessa edição você conhece o projeto Fieiro, na terceira parte do especial Enactus. Para isso temos a companhia dos estudantes Noel Orlit, presidente da Enactus, e também da estudante Daniela Siqueira, aluna de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. E nós contamos também com a presença da Eucenie Xavier, que é uma das pessoas atendidas pelo projeto Fieiro. Então, continuando a nossa conversa, vocês já falaram um pouquinho, né? Mas só pra gente destacar melhor, como funciona o atendimento do Fieiro aos feirantes? De que forma vocês selecionam quem vai fazer parte da ação? Como vocês encontram esses novos participantes?
Então, no mercado de São Brás, ali do lado, no restaurante, nós passamos vários formulários. Nós conhecemos, na verdade, primeiro eles, nós fizemos um estudo de campo para saber quais são as pessoas que trabalham lá e conhecer também quais eram os interesses dela, que elas tinham, quais eram as maiores dificuldades que elas tinham, como é que era a relação delas com o público.
Existe uma metodologia que a gente aplica que se chama Árvore dos Sonhos. É uma metodologia justamente voltada para entender a comunidade junto com a comunidade. Só que o que aconteceu no caso do Projeto Fieiro? Foi algo muito incrível. Adaptamos essa metodologia de Árvore dos Sonhos para virar Você Tem Fome de Quê? Ah, então foi algo muito sensacional que a gente fez em uma dinâmica lá, justamente para descobrir quais eram os sonhos, o que aquelas pessoas queriam, quais eram os objetivos delas e também o que estava impedindo elas de alcançar esses sonhos. E com isso serve não só para selecionar, essa pessoa se identificou muito e vamos continuar com ela, mas também para identificar como que a gente pode melhor planejar as nossas ações. Então, só complementando a fala da Dani.
E o que vocês descobriram em relação aos sonhos dessas comunidades?
Então, um dos sonhos deles, de vários deles, era justamente esse trabalho de, olha, eu tô aqui há anos aqui no mercado São Brás, trabalhando, mas a clientela só tá caindo. Como é que eu posso melhorar essa situação? Como é que eu posso me destacar e, novamente, conquistar a autonomia financeira ou complemento na renda? Então, esse trabalho de, como que eu posso melhorar o meu trabalho, fazer o que eu faço melhor, foi algo que norteou várias das pessoas que hoje participam do Fieiro.
Daniela?
Então, essa foi como nasceu a seleção da comunidade do mercado. Aí, a partir dessa seleção de pessoas, nós começamos as capacitações com coach de empreendedorismo, como eles poderiam aproveitar de forma melhor o negócio deles, já que eles já têm o negócio deles. Então, seria uma forma de complementar a renda deles e até mesmo aumentar. Aí, depois disso, em 2018, no final de 2018, foi quando a gente organizou o curso de geleias. Aí, então, o curso de geleias ele funcionaria com 3 módulos, sendo eles o primeiro de noções básicas dentro da cozinha, o segundo sobre realmente a produção de geleia e o terceiro sobre comercialização, potes, como eles lidam com o negócio. E ao final disso, as pessoas que receberam as capacitações do curso de geleias poderiam produzir com a gente no curso, aliás, do projeto, mas que eles também poderiam sair e produzir suas próprias geleias, assim tendo uma forma alternativa de renda e até mesmo eles sendo os próprios empreendedores.
E muitos optaram em ficar no projeto, em produzir por conta própria?
Nós estamos agora no final do segundo módulo. Aí nós terminamos, estamos terminando as aulas teóricas. Nós vamos começar as aulas práticas. No meio delas teve a aula show com a professora Adrina, com a geleia de Tucupi. Então eles viram bem como é que é a produção, eles gostaram bastante. Né, Eucenir?
Sim, tá todo mundo muito empolgado, assim. Eu tô muito empolgada com tudo isso e é uma janela, assim, que se abre. Nova, né? Uma nova janela que se abre nesse mundo da gastronomia, que é o mundo que eu vivo, né? Eu sou cozinheira e aí eu fico, assim, sempre bem entusiasmada com as aulas, com a aula show da professora, que ela deu várias dicas, assim, vários toques. As pessoas também que participam ficam muito felizes, assim, de estar lá e de aprender bastante coisa. É muito legal.
É uma oportunidade também de troca de experiências com não só dos alunos que estão no curso, mas também com as pessoas que estão fazendo. Tem esse intercâmbio de experiências?
Tem sim. Tem pessoas de várias áreas, assim, lá. E aí, nas aulas, a gente conversa muito, assim, sobre todas as coisas abrangente no curso, né? E tudo. As meninas dão dica, a gente recebe também a dica delas. E isso é bem legal.
E com que frequência acontecem essas aulas?
Os encontros acontecem toda quarta-feira, uma vez na semana. E eles duram, em média, encontro de 1h30, no máximo. Como você acabou de dizer, é uma troca de experiências, mas eu acho que no final a gente acaba aprendendo mais com elas do que elas com a gente. Elas têm conhecimento de cozinha, Então, elas podem dizer pra gente como é a relação até de chefe com a pessoa que tá na cozinha, como é a relação com o cliente. E nós também damos uma experiência pra elas. Então, ter esse intercâmbio, essa interseção de conhecimentos sobre as geleias e principalmente sobre a nossa regionalidade, como, por exemplo, o melado de pimenta com laranja, ele também tem pimenta de cheiro. Então, é uma das formas que a gente tenta resgatar a nossa regionalidade, a nossa cultura. Nós tentamos levar isso para as outras pessoas nos eventos que nós participamos. Nos eventos que nós participamos, como, por exemplo, o Beirão da Moda, que é uma feira itinerante aqui em Belém, recebem muitos turistas. Então, quando eles ficam sabendo que é uma geleia de pimenta, com pimenta de cheiro principalmente, eles querem saber como é que nasceu a ideia, quem é que faz aquilo, querem conhecer as pessoas de São Brás, querem lá visitar, saber quem é esse mercado enorme, que já foi o segundo maior do estado. Então, vender a nossa cultura. Vender não, trazer que as pessoas queiram conhecer ela é algo que a gente tenta passar isso pro curso também, para que a gente tenha essa noção.
E de onde veio esses sabores? Quem escolheu? Como foi esse processo? E mesmo a escolha pela geleia, pelo produto?
Então, a geleia, ela nasceu também lá no mercado de São Brás, com a comunidade. A gente viu o que eles gostavam muito de fazer. Ah, nós gostamos de fazer pratos quentes. Uma delas disse que gostaria de fazer geleias e gosta de fazer doces. A outra disse que gosta de fazer doce, bolos. Então, a gente trabalha com MVPs, que são mínimos produtos viáveis. A gente faz alguns testes de receitas, como, por exemplo, batata chips, ketchup de tomate, esse tipo de produtos. E um deles foi a geleia. Geleia de vários sabores, como, por exemplo, a geleia de abacaxi, geleia de cumaru, geleia de maracujá. E depois disso, elas são feitas um teste de prateleira, que é para ver qual é o tempo, a vida útil dela. Quanto tempo ela ficaria numa prateleira? Então, é feita toda uma observação dela, ver se ela realmente seria um produto viável para fazer a comercialização dela. E depois disso, nós vemos se precisa refazer a receita, se precisa adicionar ácido, se precisa adicionar mais açúcar ou diminuir a quantidade de água. Então, com essas tecnologias, com essas barreiras de ácido, água, é feito esse estudo e também é levado para a comunidade. Olha, o que vocês acham? Nós podemos fazer uma geleia de pimenta com laranja dessa vez. Ah, beleza, vamos fazer. Ah, então eles também participam desse processo. No dia das produções que nós fazemos, que acontece uma vez a cada 2 meses, eles dão a sua opinião também sobre aquilo, eles acham que dessa vez deveria entrar menos açúcar. A gente olha, mas talvez a gente deveria equilibrar dessa forma. Ah, então ter essa participação da comunidade na formulação da receita também é algo fundamental.
Algo que destaco também é que esses testes que a gente faz, teste prateleira, levar para a comunidade, são os passos iniciais que tem como objetivo final levar esse produto para o mercado. É isso que conceitua o empreendedorismo social. Não basta a gente criar uma geleia que reaproveita alimento que seria desperdiçado, que envolve a produção junto à comunidade. Não adianta a gente ter tudo isso se a geleia acaba ficando só no nosso armário para sempre. Não, ele tem que ter um escoamento. Então, a gente sempre busca em fazer um produto que a galera queira consumir, que a galera queira comprar. Então, quando surgiu o melado de pimenta, algo que a gente começou a fazer desde o início foram testes de aceitabilidade no mercado. Então, o melado de pimenta, ou geleia de pimenta e laranja, hoje, ele tem uma aceitabilidade, uma aprovação dos consumidores acima de 96%. Então, a gente pode literalmente afirmar que quase todo mundo que compra, gosta e compra de novo. E essa parte de comprar e comprar de novo, algo muito bacana que a gente começou a fazer é que como a gente usa potes de vidro para armazenar o melaço, a gente começou um programa de logística reversa. Ah, eu quero comprar um novo melaço de pimenta. Opa, você pode entregar o seu pote vazio, que aí você consegue comprar um novo melaço de pimenta. Então, com isso, a gente também está trabalhando esse outro lado ambiental de evitar a produção de resíduos sólidos.
Muito bem. Atualmente, vocês atendem apenas os feirantes do mercado de São Brás. Existe alguma ideia de expandir esse atendimento para outros mercados de Belém?
Sim, a gente está trabalhando isso, de trabalhar com novas comunidades, trabalhar com novas feiras. Nós estamos há um bom tempo já em São Brás. Então, o processo de expansão da comunidade já começou com um curso, só que é uma comunidade um pouquinho diferente, que é de vulnerabilidade social. Então, a gente está querendo abrir já para trabalhar com novas feiras, na verdade. Só que é um processo que a gente está pesquisando, está trabalhando, está conversando entre si para ver como é que vai ser essa logística, porque nós nos dividimos em 3 áreas. qualidade, comunidade e parcerias. Então, são três áreas formadas todos por estudantes de voluntários, né? Só que nós somos 9 pessoas hoje. Então, trabalhar com várias comunidades hoje é um pouquinho complicado pra gente. Mas a gente tenta conciliar ao máximo para que nós possamos atingir o número de pessoas ao maior número possível, com qualidade e que tenha realmente impacto. Por exemplo, no primeiro módulo do nosso curso, nós não chegamos nem a terminar o primeiro módulo, mas já teve uma das mulheres que conseguiu um emprego. A dona Bárbara, ela estava há 4 anos desempregada. E ela sempre trabalhava na parte administrativa. Só que, em paralelo, ela fazia vários cursos, do tipo de manipulação de alimentos, ela já fez um curso de bolos, de confeitaria. Só que ela nunca era um curso aleatório que ela fazia, ela não tinha um certificado certinho, reconhecido. Então, com o curso, ela recebeu essa capacitação e, com os conhecimentos dela, na hora da entrevista, ela redigiu uma redação, colocando algumas coisas que ela tinha aprendido no curso com a gente. Então, a partir do conhecimento que ela teve no curso e como ela colocou na redação, ela conseguiu um emprego hoje numa empresa de salgadinhos. E ela agradece muito ao curso, porque ela teve essa oportunidade, ela teve a coragem também de sair do lado administrativo e trabalhar na parte que ela realmente gosta, que é na gastronomia, na cozinha. E hoje ela trabalha realmente com o que ela gosta. Ela foi empoderada pelo curso.
Acho que essas são histórias muito legais de se divulgar, de se destacar, porque é um impacto real, positivo e hoje em dia fundamental na vida das pessoas em que a gente vive, né? Uma crise de empregos no país como um todo. Então, essas iniciativas, elas são importantes para que as pessoas possam ter oportunidades, né? Possam ter novas perspectivas de vida. Para o Noel e para a Daniela, na opinião de vocês, qual a principal experiência que vocês e outros participantes do Fieiro puderam ter ao participar do projeto?
Então, acho que uma das principais experiências que a gente ganha participando do projeto Fieiro ou de qualquer outro projeto da Enactus, primeiro é esse contato, esse choque de sair da nossa bolha e nos conectar com problemas que estão literalmente do outro lado do muro. Mas que às vezes quando a gente está na universidade, a gente fica fechado muito. É bem aquilo que a nossa amiga mencionou mais cedo, de ela também percebeu isso, de os alunos da universidade saindo da universidade para oferecer algo para a comunidade. E isso eu acho muito incrível. Melhora as coisas não só para quem é da comunidade, mas também para nós alunos. Isso traz um desenvolvimento pessoal enorme, um desenvolvimento profissional também. Tudo aquilo que a Dani estava mencionando, da gente aprender junto com a comunidade, às vezes a gente aprender mais com a comunidade do que a comunidade aprende com a gente, é muito verdade isso. A gente desenvolve empatia, a gente desenvolve essas habilidades sociais, interpessoais, e isso abre a nossa visão. Isso mostra pra gente que existe um horizonte muito maior do que a gente pensava. Eu, por exemplo, quando eu entrei no curso de Direito, eu pensava que, não, vou seguir o caminho tradicional, comum de todo aluno de Direito, vou virar advogado, vou fazer concurso público e coisas do tipo. Mas quando você sai dessa bolha e entra em contato com a comunidade, você percebe, olha, não é só isso que você pode fazer com o seu curso. Você pode fazer muito, muito mais. E é isso, é uma das principais experiências positivas que a Enactus te proporciona.
Muito bem, você acabou respondendo também a outra pergunta, que foi o que mudou pra você depois dessa experiência. Então, Daniela, diz pra gente qual foi a diferença que você viu na sua vida a partir do momento em que você ingressou no time da Enactus, a partir do momento em que você começou a participar do projeto Fieiro.
Acho que foi exatamente como o Noel disse, perceber as nossas vidas de um outro ponto de vista, perceber que existem outras realidades tão perto das nossas, mas que a gente pode atuar com elas, que a gente pode associar o nosso conhecimento, que a gente pode somar com aquilo e que com as coisas que a gente aprende aqui na universidade, ainda como universitários, nós podemos mudar essa realidade, nós podemos empoderar pessoas, ainda como estudantes. Então, ter esse conhecimento, sair da sua zona de conforto, estar aberto a receber novos pontos de vista, a como aquilo pode ser lidado, a como aquela problemática pode ser lidada e que é possível, sim, associar valores econômicos, sociais e ambientais para a nossa realidade, para Belém, para o Pará, para o Brasil mesmo, é algo incrível. E, como o Noel disse, a gente percebe uma outra visão até mesmo dentro dos nossos cursos. Como, por exemplo, eu estou estudando para ser arquiteta, só que a gente projeta espaços para pessoas. Então, receber esse outro lado da moeda, ver como é que as pessoas atuam ali dentro, como é que é o fluxo de pessoas, como é o fluxo de informações ali dentro, de entrada, de saída, é algo que a gente não teria essa experiência em qualquer outro estágio, outro projeto, porque é uma experiência profissional e principalmente para o crescimento pessoal.
Então, você não se arrepende de ter entrado na Enactus e de estar fazendo parte dessa história?
Nadinha.
Que legal. Euceni, que diferenças você vê agora na sua vida, participando do projeto? O que mudou para você depois dessa experiência?
Como eu já falei antes, esse projeto abre novos horizontes mesmo. Eu, na minha vinda para Belém, eu pretendi, assim, voltar para cá. Sou paraense, mas pretendi voltar para cá para trabalhar com a comida tradicional e tudo. Essa coisa da geleia de pimenta, pimenta de cheiro, frutas regionais, que a gente é bastante rico nisso. E essa coisa da geleia, nossa, abre um mundo, assim. Um mundo de possibilidades, né? Eu estive na França e lá as pessoas consomem muita geleia, assim, no café da manhã e tudo. Eu falo, em Belém tem muita fruta, tem muita possibilidade de fazer várias coisas e eu vou abraçar isso e tentar fazer, produzir, mudar a vida, assim. Com a fruta, né, que nas feiras a gente tem muito desperdício, fazer parceria, assim, como o Projeto Fieiro. Isso é uma luz muito grande, assim, pra gente, pra pessoa daqui de Belém, né? Pra gente que vê tanta coisa desperdiçada, assim, que a gente pode aproveitar pra mudar a vida mesmo, pra ter novos horizontes. É muito legal isso.
Então, se uma amiga perguntasse pra você se valeria a pena participar do Projeto Fieiro, o que você diria a ela?
Ah, eu diria que sim. Muito a pena. Vale muito a pena.
Perfeito, então. A gente já está na reta final do nosso programa e, para a gente terminar, eu gostaria de perguntar qual música vocês gostariam de pedir para representar o Projeto Fieiro.
Eu gostaria de pedir a música Vai Se Benzer.
De quem é?
Eu acho que é da Preta Gil.
Preta Gil. Então, o programa UFPA Comunidade termina aqui. Hoje falamos sobre o Projeto Fieiro e essa foi a terceira parte do especial Enactus. Agradecemos muito a presença dos nossos convidados. Daniela Siqueira, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá bom? Euceni Xavier também, muito obrigada por ter estado aqui conosco, né, e ter compartilhado um pouco da sua experiência. Noel Orlet também, muito obrigada por ter estado aqui com a gente e compartilhado mais um pouco sobre o time Enactus da UFPA.
Muito obrigado.
A gente que agradece a oportunidade.
E agradecemos também a presença dos nossos ouvintes, né, que acompanharam o programa de hoje. Para participar com comentários, sugestões ou críticas, você pode enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, Erlane Santos. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora doutora Ana Lúcia Prado. A gente termina o programa ouvindo a música Vá Se Benzer, que foi o pedido dos nossos convidados e é uma homenagem da Rádio Web ao Projeto Fieiro. Um abraço e até o nosso próximo programa com a quarta parte do especial Enactus.
Sou eu, que fuma, que bebe, que dorme, que fala, que grita, que morde, que paga, que pede, que sofre. Sou eu, que nasce devendo, que corre, que é gueto, que é gay, que é pobre, homem e mulher. Vá se benzer, não banque o sertão. Que morde, que paga, que pede, que sofre. Sou eu, que nasce devendo, que corre, que é gueto, que é gay, que é pobre, homem e mulher. Vá se benzer.